Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento Quarupi, clique na qualidade.
Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros, e alcançou a nós, hein? As abundantes riquezas de sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O cristão precisa compreender quão significativo é não ter contradição entre a graça e a justiça de Deus. Em nossos dias, são poucos os cristãos que conseguem divisar bem que não há contradição alguma em Deus justo declarar justo o ímpio. A justificação pela fé. É a palavra de Deus que garante justificação aos que creram em Cristo. No entanto, não haveria injustiça alguma em Deus se não houvesse resgate para o homem. Semelhantemente, quando o homem morre com Cristo, a justiça de Deus é satisfeita, pois se cumpre a palavra que foi estabelecida: certamente morrerás. Não haveria injustiça alguma se só a comunhão fosse estabelecida na eternidade e o homem não ressurgisse com Cristo. E é neste ponto que a maravilhosa graça de Deus se evidencia, pois ao crer em Cristo, o homem alienado, depois da morte merecida, torna a ter comunhão com o Criador, ou seja, é vivificado e ressurge uma nova criatura por estar em Cristo. Estando nós, conforme escreveu Paulo aos irmãos em Éfeso, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, versículos 5 e 6. Quando um cristão morre em Cristo, o corpo está morto, visto que o vínculo com o pecado só é desfeito com a morte de quem serviu o pecado. Entretanto, apesar do corpo ter sido crucificado, é vivificado pelo Espírito de Deus. Ouça o que Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 10 e 11. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Daí, observe as considerações paulinas, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram. Carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 5:14. O corpo que pertencia ao pecado por ter sido gerado na semente corruptível de Adão, ao ser crucificado pela fé em Cristo, é causa de extinção do velho homem e da quebra do vínculo com o pecado. Romanos 6,6. Todos os que creem efetivamente morrem com Cristo, de modo que a ninguém devemos fazer referência segundo questões pertinentes à carne do pecado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Era comum os cristãos lembrarem do Cristo homem, porém, não compreendiam que aquele que foi crucificado, Deus o exaltou soberanamente e lhe conferiu um nome que está acima de todos os nomes, sujeitando a ele todas as coisas. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 8. Era comum os cristãos primitivos fazerem referência às questões da carne, como eu sou hebreu de hebreu, outros, eu sou romano de sangue, e não porque comprei cidadania romana, e ainda daqueles, eu tenho ciência, pois a filosofia tem o seu berço na Grécia. E por aí vai. Daí o imperativo: ninguém mais conhecemos segundo a carne, pois todos são filhos de Deus pela fé em Cristo. Um novo tempo, uma nova vida, portanto, não havia mais judeus, grego, servo, livre, macho, fêmea e etc. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 29. O corpo que pertence ao pecado também é dominado pelo vaso para a desonra, vaso da ira. Romanos 9, 21. Ora, todos os homens que vêm ao mundo entram por Adão. A porta larga, criado a partir do barro pelo poder de Deus. Porém, por causa da semente de Adão, o produto final do barro, do vaso, é a desonra, pois Adão e os vasos, a raiz de Adão, a inclinação para o pecado. Observe que o apóstolo Paulo fala do poder criativo de Deus de trazer o homem à existência e enfatiza que Deus tem o poder sobre o barro. Sobre o barro, Deus tem o poder de fazer vasos para a sua honra, e determina que esses vasos sejam transformados através de Cristo, o segundo Adão. A maravilhosa e tremenda graça de Deus, por ter o poder sobre o barro, utiliza a mesma massa que foram criados para transformar, para modificar o corpo do pecado, que era para ser descartado. O Espírito de Deus que nele habita torna-se num vaso de misericórdia criado para a honra. Ouça o que Paulo escreveu na sua carta aos Romanos 9, 21, 23. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer o vaso para a honra e outro para a desonra? O que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Romanos 9, 21 a 23. Ao ressuscitar aqueles que creem em Cristo Jesus, em seguida declara que a condição do novo nascido, justificado. Assim, essa é a essência da justificação. Deus só declara que um homem justo quando o homem é criado de novo em verdadeira justiça e santificação. Efésios 4:24. O velho homem jamais seria justificado por si próprio, mas é Deus quem nos justifica. No entanto, quando o homem morre em Cristo, a justiça de Deus é satisfeita e pelo poder da sua palavra, que é semente incorruptível. A palavra de Deus são sementes incorruptíveis. Deus faz a sua plantação e jamais será arrancada, pois a palavra de Deus permanece para sempre, assim como os que da palavra são gerados. Mateus 15, 13, primeira carta de Pedro 1, 25. Então, queridos, amanhã a gente vai encerrar falando sobre as riquezas da maravilhosa graça de Deus, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Carta de Tito, capítulo 1, versículo 11. Amanhã a gente vai continuar e você não pode perder o desfecho do estudo dessa semana. A maravilhosa graça de Deus, a doutrina da graça, as riquezas da sua graça. Ó Senhor, obrigado pela tua graça, Senhor. Somente pela graça, somente pela graça, somente pela graça. Sola gratia. Obrigado, Senhor.
Pelas mãos, me pegou pelas mãos, sobre mim, derramou sobre mim seu amor, e hoje sou fruto desse amor. Eu recebi um novo coração. Sobre mim aspergiu sangue seu, e o pecado era meu. Foi na cruz, ganhei liberdade. Foi na cruz, Jesus pagou com sangue a salvação. Somente pela graça de Jesus aqui estou. Somente pela graça de Jesus que me alcançou. Sem que nada merecesse receber de Deus, Jesus pagou pecados que eram meus. Somente pela graça de Jesus eu me refiz. Somente pela graça pude ser alguém feliz, sem que nada merecesse receber de Deus. A graça revelada a mim foi dispensada por Jesus pagou com sangue a salvação. Somente pela graça de Jesus aqui estou. Somente pela graça de Jesus que me alcançou. Ela, sem que nada merecesse receber de Deus, Jesus pagou pecados que eram meus.
Forte demais, Álvaro Tito, somente pela graça, somente pela graça. E a hashtag do dia: a graça é meu alimento diário, a graça é meu alimento diário. Tá aí a hashtag do dia. Gratidão. Gente, amanhã, devido à propaganda eleitoral gratuita, vai ser às 7h40, tá bom, pessoal? Um encontro marcado.